Farelos?
Farelos.
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 Musicais.
Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e esse aqui é o podcast Farelos Musicais, toda quinta-feira no site esfarelado.com, também no YouTube, também no Spotify, acompanhando a cena musical e interpretando a letra de alguma canção nacional ou internacional. E dessa vez, nada mais relevante aconteceu aí no mundo da música recentemente do que a separação do duo francês, o Daft Punk. One More Time, We're Gonna Celebrate, a inventividade, a criatividade desse duo, né, dessa dupla, o Daft Punk, um dos grandes nomes da música house, ou da música techno, ou da música disco, ou da música dance, ou da música de pista de dança, ou da música eletrônica, ou da música, né, de uma forma com M maiúsculo. Eles, infelizmente, para quem gosta, para quem é fã, anunciaram agora, em fevereiro, no dia 22, a sua separação. Começaram a carreira lá em 93, ficaram ativos por 28 anos, portanto, né? O primeiro álbum saiu só em 97, já lançou hits como Around the World e da Funk. E os caras, Thomas Bangalter e o Guy Manuel de Homem Cristo, que nome bizarro, eles, além desses diversos hits que tornaram eles muito conhecidos e realmente contribuíram demais, marcaram o nome na cena musical mundial aí, dentro do estilo, mas também até expandindo, né? Acho que principalmente aí o Ram, o último trabalho deles, o Random Access Memories, é um álbum emblemático, né? E olha que eles deixaram hits por onde passaram, são 4 trabalhos apenas, mas também ficaram muito conhecidos, não só pelas músicas, né? Pelos vários sucessos, mas também pelo visual, que eles resolveram, de certa forma, aí, serem anônimos, ou pelo menos aparecer muito pouco com as suas personas de Thomas e Guy Manuel. E usavam, né, capacetes sempre que apareciam em público, que também não era tão comum. Adotando então também nos videoclipes esse visual robótico, meio não humano. Então, coisa de Android. Isso acabou entrando um pouco na mística da banda. Várias canções abordam um pouco esse tema, essa temática, com também sintetização nas vozes. É um trabalho muito, muito interessante do Daft Punk, que aí se encerra em 2021. Então já deixando aí a nossa homenagem no formato desse episódio, singelo episódio 126 aqui do podcast Farelos Musicais. É isso, a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que fazer melhor, a gente tem que fazer mais rápido para que a gente seja cada vez mais forte. Essa é a mensagem que nos deixou aí o Daft Punk. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. É isso, acabou pelo menos por enquanto, foram muitos hits pelo caminho, que sedimentou eles como um dos mais influentes nomes do movimento house. E além dos já citados Around the World, da Funk, teve também One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger, que eu acabei de citar. E aí, como é que foi como é que chegou essa notícia, né, para os fãs? Primeiro que chegou para abalar, para deixar todo mundo realmente sensível, mas chegou de uma forma audiovisual. Lá no canal do YouTube da banda, saiu no dia 22 um vídeo chamado Epílogo, o Epilogue, em que um robô explode enquanto o outro, eles estão caminhando por um espaço desértico ali e parece desistir mesmo, né? E aí ele aciona um mecanismo de autodestruição, eles começam a se afastar, um deles explode, o outro continua seguindo. E no mesmo dia, nas redes sociais, depois da divulgação desse vídeo chamado Epílogo, eles confirmaram o seu final, né? O final, a separação aí da banda, sem dar justificativa, sem dar maiores explicações, simplesmente informaram que chegaram no fim da parceria, no fim da, enfim, da banda, né? Essa cena do filme Epílogo, que eu tô linkando aqui no episódio do post, então acessa aqui esfarelado.com e tem aqui o vídeo desse Epílogo, eles usam trechos do filme Electroman, que é um filme lá de 2006, que o próprio Daft Punk dirigiu. Olha que interessante. E é um, é, assim, eu nunca assisti ao filme. O filme é uma longa-metragem, não é, acho que tão difícil de encontrar, mas eu nunca assisti. Mas eu assisti alguns videoclipes usando trechos do filme, como eles próprios fizeram agora para se despedir. Alguns outros fãs também já usaram trechos desse filme para ilustrar músicas dele, então eu já conheço vários trechos. E me parece que a temática do filme tem a ver com isso, com um mundo de robôs, em que os robôs querem ser humanos, querem ter as sensações humanas. E o que é curioso é que nesse filme epílogo, eles colocaram, no momento da explosão, as duas mãos dos dois robôs, eles inseriram uma imagem nova, né, no, que não vem do filme. As mãos dos dois robôs juntas, e aí colocaram um trecho de uma música deles próprios. É até curioso porque eles dirigem o filme Electroma, mas as músicas do filme não são deles. Mas nesse epílogo eles inseriram uma música deles, uma música que vem do Random Access Memories, que é Touch. E é lógico, se eles escolheram Touch para esse momento final, não vai ser eu que vou negar. Então, por mais que eu até tivesse outras músicas na cabeça, eu vou ficar com Touch também, como a análise de hoje. Uma música super interessante, que para eles é super importante. Tanto é que eles escolheram esse trecho que diz Hold on, hold on, if life is the answer, you're home. Né? Ou seja, aguarde. Se o amor é a resposta, você está em casa, você está salvo, você está tudo bem. Então é uma mensagem bonita que está lá dentro de Touch, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, vai analisar a letra completa de Touch, mas esse trecho tá aí no epílogo, né, no, foi um trecho usado para se despedir dos fãs. Então, bem interessante, fica aí então a dica de assistirem aqui no site esfarelado.com. Pode entrar aqui no post, já deixa o seu comentário também, depois que você ouviu o programa de hoje, entender aí as minhas possíveis interpretações, porque é uma música um pouco complexa de se interpretar, mas você vai ter a sua própria interpretação e você vai comentar aqui no episódio de hoje o que que você achou. Tô falando até de trilha de filme, falei que o Electroma é um filme dirigido por eles, mas que a trilha não é deles. Em compensação, o filme Tron Legacy, que saiu em 2010, tem trilha original do Daft Punk. E agora em 2020 saiu uma edição especial com novas adições. São nove canções além das canções que estavam na trilha original de 2010. Então, quer ouvir um pouquinho de trilha sonora? Vai lá no Spotify, por exemplo, procura por Tron Legacy Reconfigurado e você vai encontrar essa versão nova, retrabalhada. Tá bom? Então, hoje já até cantei a bola aqui que a gente vai falar sobre Touch. Mas não é a primeira vez que Daft Punk aparece aqui nos farelos musicais. Se você é o ouvinte das antigas, você talvez já tenha se deparado com o episódio 44. Se você não é, vai lá. É o episódio de 2019, em que eu falei sobre duas músicas também do álbum Random Access Memories, que é um álbum maravilhoso, né? Nossa, é genial, é transcendental. Não é à toa que ganhou o Grammy de álbum do ano em 2014. Mas esse álbum, então, teve já duas canções analisadas aqui: o hit Get Lucky, que é uma parceria deles com o Pharrell Williams, e também Instant Crush, que é uma parceria deles com o vocal dos Strokes, Julian Casablancas. Então, vai lá e ouve, é o episódio 44, se você quiser saber mais. Lá eu conto sobre toda a história da banda, por que que tem esse nome Daft Punk, além de interpretar essas duas letras. Então, se você quer saber mais sobre a banda, corre lá e ouve o episódio 44. Hoje a gente vai continuar também nesse álbum, no álbum 44, onde eles tiveram várias parcerias, tem até uma outra parceria com o próprio Pharrell Williams, que é Lose Yourself to Dance. Tem Fragments of Time com o Todd Edwards, que eu adoro essa música. Tem Do It Right com o Ursinho Panda, o Panda Bear, né? Tem o George by Moroder, que com o próprio George, inclusive, narrando a sua história e como é que ele começou a ser um guitarrista. Esse álbum é demais, tem que ouvir Random Access Memories, que agora passou a ser o último álbum da banda, né? Já que eles encerraram aí a carreira deles, o quarto e último álbum do Daft Punk. Eu tava louco, na verdade, para falar sobre Within, que é talvez a minha favorita desse álbum. Eu achei ela intimista, achei ela bonita, achei ela super interessante. Ah, outra coisa interessante, lá no site da Daft Punk tem todos os convidados sendo entrevistados e falando um pouco sobre como foi a parceria, o que que motivou eles a escrever ou a compor ou a participar do álbum junto com o Daft Punk, a honra que era trabalhar com eles e tudo mais. E nossa, a entrevista com o compositor de, né, o co-compositor de Within é qualquer coisa, é muito legal. Ele que é um pianista, essa música traz um piano muito, muito bonito, falando sobre como que é para um cara que vem da música clássica, de certa forma, ali, né? E que só sabe, só conhece esse mundo, interagindo com o cara, né, com o pessoal que trabalha esse lado mais eletrônico, outros tipos de formas de abordar a música, e como que essa sinergia funcionou. É muito legal a entrevista, é muito legal o Etienne, mas eu não vou falar de Etienne. Só para dar uma roubada aqui, Cleves, desculpa aí, meu amigo, vamos ouvir aqui o primeiro minuto de Etienne, junto com seus 15 segundos adicionais, só o primeiro trecho, porque é muito bonito, é muito legal, porque você vai ver que é uma voz robótica, e o piano dá uma humanizada na coisa, é uma coisa intimista, é uma coisa crescente, é bonito demais. E diz o seguinte: esse primeiro trecho aí que a gente não vai analisar, eu só vou tocar aqui para vocês sentirem um pouco do que é esse álbum. Esse primeiro trecho, primeiro minutinho só de Within, que diz: "There are so many things that I don't understand. There's a world within me that I cannot explain." Então, existem muitas coisas que eu não entendo. Tem um mundo dentro de mim que eu não consigo nem explicar. Imagina que você é um androide, imagina que você não é um humano, que você é algum tipo de outro tipo de vida, se é que podemos chamar de vida. Então tem muitas coisas dentro de você que você não consegue nem explicar, né? Será que é sobre isso que estão falando? Vamos ouvir. Segue ouvindo depois, Within é maravilhosa, mas hoje a gente vai falar de Touch. E já que um trecho dela que foi escolhido para a despedida da banda, a gente vai respeitar um pouco a vontade da dupla aí. Mas antes de falar de Touch, eu quero falar para você que gosta de música, que deve conhecer um monte de gente que gosta de música, te pedir um favor aqui, o Paulo Farelos, tô te pedindo para você falar do programa com essa galera que conhece e gosta de música. Ajuda compartilhando também o post onde você encontrou este nosso programa de hoje, seja no Facebook, seja no Twitter. Ó, o programa está publicado aqui no site esfarelado.com, mas também está publicado lá no YouTube. É só você ir lá no YouTube, pega o link, manda pro teu amigo se ele gosta de ouvir pelo YouTube, apesar de que é só áudio. Manda o link do Esfarelado se você preferir. Ou então, vai lá no Spotify, a gente tá lá na categoria podcast, chama Farelas Musicais, clica em seguir, isso é muito importante para mim. Clica em seguir lá no podcast Farelas Musicais, assina o YouTube do Farelas Musicais, do Esfarelado. E pra trocar uma ideia, eu tô lá no Twitter, @oesfarelado, tudo junto, @oesfarelado. Aí você pode trocar uma ideia, dar sua opinião, sugerir músicas aqui pro programa, então adiciona também lá. E no Instagram, finalmente, o nome do site, esfarelado.com.br. Segue a gente por lá também. Bom, dito tudo isso, e você vai fazer isso, por favor, segue a gente lá e deixa o seu comentário. Eu quero saber o seguinte: do que a gente está falando aqui? Quem que está cantando Touch? Né? Porque aí temos realmente uma voz humana, apesar de que também temos uma voz robótica aqui, porque é a história um pouco de como que o toque modifica as nossas sensações e traz imagens e tudo mais. E tem várias possibilidades de interpretação, mas o cara que canta, que é quem também escreveu uma boa parte da letra, ou a parte principal da letra, é um cara chamado Paul Williams. Esse cara, Paul Williams, ele ficou muito conhecido nos anos 70. Ele é um cantor, um compositor, um ator também. E ele ficou muito conhecido nos anos 70 como compositor de músicas tema do cinema, músicas tema de alguns filmes e também do seriado dos Muppets. Ele que fazia as musiquinhas lá que os bonequinhos cantavam. E ele é um cara que trabalha a vida dele. Ele até se compara com aqueles caras que fazem tradução simultânea em evento, porque na visão dele, ele é um cara que coloca palavras em músicas, né? Automaticamente. Ele vai ouvindo melodia dos outros e vai escrevendo letras. É assim que ele enxerga a profissão dele. E nos anos 70 ele ficou muito famoso com a Shallow Now de seu tempo, que foi Evergreen, que é a música da Barbra Streisand no filme Nasce Uma Estrela de 76. Cada geração tem a sua Nasce Uma Estrela. Nesse caso, nos anos 70, a letra foi do Paul Williams, Evergreen. A canção Touch, de certa forma, eu falei que de Within não é à toa, ela é uma continuação de Within dentro do Random Access Memories. E ela fala sobre a experiência do toque, como eu já falei. O nome da música é Toque. Mas parece ser da perspectiva de alguém que tá buscando algo mais, que tá entendendo um pouco o que é o toque, como que ele funciona, mas também se isso é o suficiente para a pessoa se sentir verdadeira, para a pessoa se sentir talvez humana. Então, é um pouco essa a história da música. E tem um toque muito famoso que tem a ver com criação de vida, ou do toque da vida, que é o teto da Capela Sistina, a criação, que é, né, o Deus tocando ali o homem, né, quase tocando o homem, ou criando o homem, que é o toque da criação. Então, talvez aqui a gente está falando um pouquinho sobre esse toque de vida, que é o que nos faz realmente ser humanos. O toque também não é só o tato, não é só a sensação de tocar algo, mas também a gente tem um toque emocional, e eu acho que a música fala justamente sobre isso, é isso que está faltando para o personagem, já vai chegar lá. Porque já, quando você fala, por exemplo, nossa, isso me tocou muito, isso me tocou profundamente, você está falando do toque emocional, não mais do toque físico, né? E o toque físico talvez é muito mais fácil de emular, porque são terminações nervosas, né? Se você quiser construir uma forma de vida artificial, talvez é mais fácil você fazer com que ele consiga perceber o mundo através de toque e sensações do que simulação de sensações, né? Como tá apertado, não tá apertado, né? Segurar alguma coisa sem quebrar, em que nível de pressão ele consegue dar, tudo isso são respostas que você tem a partir da sensação de toque. Mas talvez aqui a gente está falando de um outro tipo de toque, o toque emocional, que esse sim é mais difícil de ser simulado. E aí, justamente, de quem que eu estou falando aqui é uma parte essencial desta análise e de qualquer análise. Quem é o eu lírico? Essa pergunta, quem é o eu lírico, ou seja, quem está falando essa mensagem que a gente está ouvindo, é a base de todas as minhas análises aqui. E aqui me parece que pode sim ser uma entidade não humana, um robô, um androide, o eu lírico dessa canção. Mas pode também não ser, tá? Tem uma outra interpretação possível aqui na minha cabeça, em que isso toma outro rumo. Mas essa possibilidade do Android, ela é interessante porque ela me faz lembrar de uma série chamada Westworld, que é uma série da HBO. Já tem aí 3 temporadas, a primeira e a segunda são maravilhosas. A primeira temporada de Westworld é um must-see, você tem que ver. E ela trata, é lógico, além de ser uma série de ficção, uma série de ação, né, ali a primeira camada, ela fala muito sobre o que significa ser humano. E o que diferencia nesse cenário robôs e humanos? Então, se imagina que existam robôs que são simulacros, ou androides, sei lá, ou qualquer outro tipo de não humano, né, mas uma forma de vida criada, mas que tenha a aparência de humano, que seja impossível diferenciar de um humano, que tenha comportamento humano, ou seja, um simulacro perfeito do que é um humano. Tem capacidade de processar os 5 sentidos, tem memórias implantadas que eles não sabem nem diferenciar se são ou não são memórias implantadas para eles são seres vivos. Então, o que que diferencia eles de fato dos humanos? Seria o livre-arbítrio? Já que esses robôs que estão dentro de um parque, para que os humanos sejam possam extravasar ali suas sensações e tal, e aí extravasar mesmo no sentido de assassinatos e estupros, né, e coisas do tipo, os seus instintos mais básicos ali, né, coisas que eles não poderiam fazer na sociedade por não ser socialmente aceito. Será que é para isso que serviram esses robôs? Esses robôs, por estarem ali interpretando esses papéis pré-programados, não tendo livre-arbítrio, é isso que os diferenciaria da gente? Mas e se alguns deles tivessem consciência de suas naturezas? Se eles começassem a perceber que eles estão interpretando um papel? Se eles passassem a questionar se eles precisam realmente interpretar esse papel? Ou seja, se eles começassem a questionar se eles têm ou não têm livre-arbítrio? E aí, haveria ainda assim alguma diferença, já que muitos de nós humanos acreditamos que não temos livre-arbítrio, né? Ou que temos livre-arbítrio, mas a gente se questiona se tem ou não tem. Então, é até um tema fantástico. Eu quero escrever uma resenha sobre o Westworld, apesar de eu ter assistido já faz algum tempo. Quero escrever agora aí no Farelos em Série, os artigos que eu escrevo sobre as séries que eu tô vendo. Dá uma olhada aí no site, espero que ainda em março saia. Mas isso me fez lembrar, a música Touch me fez lembrar um pouquinho de Westworld. Eu penso que uma vida não humana, experimentando o toque, experimentando as sensações que o toque traz e como que isso está programado dentro dele, é uma possibilidade de interpretação, sim. Agora imagina só, o toque numa vida não humana e sendo eu lírico, o quanto que isso pode ser diferente, né? Se a gente está tocando um objeto, a gente sabe que o objeto não está sentindo nada. Então, para o objeto, não existe a sensação de toque, né? O toque como sensação é exclusivo para quem tem emoções ou para quem tem percepção. Se eu estou tocando outro ser igual a mim, imagina que eu sou um robô que está tocando outro robô. E aí? O que que está acontecendo ali, né? Tem uma sensação? Não tem? Eu sei que a sensação que eu tenho é igual à que ele tem. Como é que eu posso garantir isso? Que as sensações são parecidas? E se eu estou tocando um ser humano? Como é que eu faço para diferenciar a sensação que ele está tendo da minha que talvez seja programada? Então, tudo isso é muito doido, né? Porque a gente está pensando em o que que significa sentir, na verdade, né? E o que que pode ser programado e o que que realmente é inerente à sensação. Mas talvez não seja o eu lírico não humano, talvez seja humano, sim. A própria banda deu uma entrevista falando sobre essa canção e falaram que, na verdade, a temática da canção é uma experiência de quase morte que uma pessoa teve, que quando ela voltou, ela passou a ter lembranças de outras vidas. Então não é que ela não é um humano e que está aprendendo o que que significa o toque. Na verdade, ela está tendo sensações e talvez aí emoções que não são dela, que são estranhas a ela. Então essa é outra forma de olhar para essa letra. Ainda tem uma terceira forma, que é um recém-nascido. Já é um ser humano, já tem ali, né, prestes a nascer, talvez, uma série de sensações, mas, por exemplo, não tem visão, né, tá com os olhos fechados, não tem ainda a audição, o tato, o paladar, a própria o olfato. Estão todos ali dentro, né, daquele líquido onde fica envolvido, envolto o feto e tudo mais. Então, a sensação mais forte para ele é a do tato, que quando os pais ou alguém tenta tocar ali para trazer um pouco do elemento externo, do que está fora da vida, né, que ele vai estar prestes a experimentar para ele. Então, talvez ali esteja falando de alguém que ainda não tem todos os sentidos e que o toque pode ser a forma como ele começa a construir essas imagens de mundo e tudo mais. E isso, só pensei nessa alternativa por conta de um segundo trecho da música que fala sobre um beijo que traz a vida, né? Assim que o recém-nascido vai pros braços da sua mãe, né, e os pais podem beijá-lo. Então aí ele vai experimentar outras sensações, vai começar realmente a ter a luz, vai ter, né, os sons e tudo mais. Então poderia ser outra experiência, a extensão do toque. Mas o fato é isso. Além dessa perspectiva física de sentido de tato, tem essa perspectiva emocional e eu acho que essa é a real mensagem da música. E a música ela é construída de uma forma muito interessante. Porque ela dá, a forma como a música é construída me dá muito mais a sensação do toque nesse sentido, ou de experiência pós-morte, né? Imagina só que você está vindo do além de volta para você e trazendo com isso outras sensações, ou realmente dessa mudança de mundo que é do recém-nascido para quando ele vier ao mundo, ou então realmente de uma programação, de uma coisa que está sendo construída de uma não vida para uma vida simulada. Como o caso do não humano. Então, essas três frentes são possíveis, e para ilustrar as três, a música começa com sons meio fantasmagóricos, meio de tempestade, de ventania, que dá um caráter ali meio de outro mundo ou de sonho, e ao mesmo tempo que tem uma série de sons de máquina, né, que fazem mais sentido nessa abordagem do não humano, mas que também podem fazer sentido em que são sons não naturais, são sons vindos de outras dimensões, digamos assim. Então, esse é o pano de fundo de todo. Quase. A música é longa, né? Ela tem 8 minutos. Então, os primeiros 2 minutos são para formar um pouco essas ideias. Eu vou colocar aqui para tocar para vocês irem percebendo. Os primeiros 40 segundos vai só esses sons de máquina, de som e de ventania, para ir assentando ali por volta dos primeiros 40 segundos. Aí uma voz totalmente mecanizada ou não humana começa a dizer: touch, touch, I remember touch. Toque. O toque, eu lembro do toque, né? Então esse é o começo da canção. Aí, quando vai avançando, ali por volta de 1 minuto e 15 mais ou menos, a voz já começa a ficar quase humana. É quase como se você estivesse nascendo, ou como se você estivesse voltando da sua experiência pós-morte, como se os implantes de o que significa aquela sensação estivessem ficando mais prontos ou mais treinados dentro da máquina. E aí ele diz: Hungry like a storm, ou seja, faminto como uma tempestade, e isso remete ao som de vento de tempestade que estava. E a tempestade é aquilo que passa varrendo tudo que está à sua frente e tudo mais, né? Então, faminto como uma tempestade, ou seja, sedento por consumir tudo que está à minha volta, que tem tudo a ver com quem está acabando de nascer, que vai ter toda uma vida pela frente, por quem está voltando em uma experiência de pós-morte, que é recuperar a sua própria vida, né, e tal. Touch, I need something more. Toque, eu preciso de mais, eu quero mais. E é isso, né? Eu quero aprender mais, eu quero saber mais, eu quero viver mais. E I need something more pra mim, na minha interpretação principal da vida não humana, é: nada disso que vocês estão me programando é o suficiente. Não é isso que eu sou. Isso não vai fazer de mim alguém. Isso não vai fazer de mim um ser humano. Isso vai fazer de mim uma simulação, e eu preciso de algo mais, que é a alma, que é a essência, que é o que nos torna únicos. Porque essa programação, por melhor que ela seja, por mais perfeita que ela seja, ela pode ser replicada, eu posso ter uma cópia de mim. E isso não é o suficiente, não é individual o suficiente. I remember touch, I need something more in my mind. Então vamos ouvir esse primeiro. É isso. Touch, I need something more. I remember touch, I need something more in my mind. Eu preciso de algo mais na minha mente. E agora vai entrar a voz límpida e clara do Paul Williams cantando o seguinte: Touch, I remember touch. Pictures came with touch. A painter in my mind. Tell me what you see. A tourist in a dream. A visitor, it seems. A half-forgotten song. A half-forgotten song. Where do I belong? Tell me what you see. I need something more. Que quer dizer? Toque. Eu me lembro do toque. Imagens vieram com toque. Um pintor na minha mente diz-me o que você vê. Um turista em um sonho parece ser um visitante. Uma canção esquecida pela metade. Onde que eu pertenço? Diga-me o que você vê. Eu preciso de algo mais. Tá de novo falando dos sentidos aqui, né? Dos sentidos físicos mesmo, né? Então, olha só. Ele fala do toque. Toque, eu lembro do toque, começa assim. Depois ele fala sobre memória, e essa parte é super bonita poeticamente. As pinturas que vêm com o toque, ou seja, quando você toca alguma coisa, e aí pensa no bebê, né? É muito possível que você construa imagens a partir daquilo, que aquilo te traga lembranças, lembranças a partir do toque. E esse toque, de novo, não precisa ser o físico mais. Mas ele está falando dos sentidos aqui, porque depois ele fala: essas imagens, né, essas pinturas, essas imagens que vêm com o toque, é como se tivesse um pintor na minha mente. Olha que bonito, que poético, né? Como se tivesse um pintor na minha mente. Alguém que está lá na minha cabeça me dando essas imagens que são ilustrações do que eu estou sentindo a partir do toque. E isso é muito legal. Você pode muito bem vendar seus olhos e alguém te dá um objeto, você fica tateando ele e tentando construir essa imagem do que é. Isso é até uma brincadeira super comum e a gente pode estar fazendo algo parecido com isso. Mas aí, quando ele fala que tem um pintor na minha cabeça, quando ele remete à imagem, ele diz: me diz o que você vê. Ele está falando do sentido de visão aqui. Tell me what you see. Quando ele usa a palavra ver, né, o verbo ver, de novo aqui, então ele está remetendo não só ao toque, mas agora à visão. E ele ainda vai falar sobre audição também, porque em seguida ele vai falar a half forgotten song, uma canção parcialmente esquecida. Uma canção parcialmente esquecida, portanto, remetendo a som, a canção, né? Então ele está falando dos sentidos. E ele termina falando I need something more, que remete de novo à minha interpretação de que não são os sentidos físicos que ele está buscando, não são esses sentidos físicos que ele quer ser tocado pelos sentidos, ele quer ser tocado por outro tipo de sentido, que é as emoções humanas, né? Para alguém que é não humano aí, né? Então é um pouco esta a ideia. E percebe, naquela outra interpretação, que inclusive é oficial, porque a banda diz que é sobre isso, do cara que veio de uma experiência de pós-morte com lembranças de outras vidas, que isso faz sentido aqui, porque tem uma confusão total de pessoas, se você passar a perceber. Ele fala: eu me lembro do toque, o eu lírico. As imagens vêm com o toque. Aí ele fala que tem um pintor na minha cabeça, painter in my mind. Beleza. Aí ele fala: tell me what you see. Me diz o que você vê. Mas espera lá, se os pintores estão na minha cabeça, eu que estou vendo. Tá na minha cabeça. Mas por que que eu estou vendo? Alguém vai dizer, me mostra o que você está vendo. Porque parece que já tem uma outra pessoa dentro da própria cabeça. E ele reforça isso na frase seguinte: a tourist in a dream. Um turista dentro de um sonho. A visitor, it seems. Um visitante, me parece. Então parece que tem alguém realmente na cabeça dele. Outra pessoa na cabeça dele. Porque também não é normal que um sonho, que aí pode ser uma representação apenas do inconsciente dele, possa ser para ele próprio como um turista. Não. Um turista é alguém que está visitando, que é alguém que está conhecendo um lugar novo. Então, nessa interpretação aqui, me parece que faz sentido essa confusão de pessoas, tem mais de uma pessoa dentro da cabeça dele, essas imagens que vieram de outra vida. O que também funciona, essa mesma interpretação, para a minha visão sobre o não humano aqui, né? O Android, que está tendo implantes de memória. Então, essa ideia de que tem mais de uma imagem sendo construída, esse visitante que está na cabeça dele, na verdade, são as coisas que estão sendo implantadas que são estrangeiras, que não são dele, né? Elas estão sendo colocadas ali dentro. Então, é um certo implante. Eu gosto muito da ideia quando ele vai falar do som, que daí tem a ver com esse sentido. Da audição, que ele diz que não é uma canção qualquer. Ele brinca de novo, é uma canção, envolve memória, que está forgotten, ou seja, ela está esquecida, e ela está pela metade, né? E isso me faz pensar um pouco também que se nessa experiência realmente pode ser só uma coisa que ele não lembra direito, que está imparcial, porque a memória é falha, inclusive a memória não humana, porque pode ser que fragmentos de uma música. Que agora eu não tenho mais a música completa, então eu não consigo tocar ela até o final. Mas percebe que nesse caso, ela não está esquecida, ela está destruída, ela está desconstruída. Eu nunca vou ter acesso a ela, não tem como eu lembrar disso se eu for um não humano, porque eu perdi aquela informação, só se alguém regravar essa informação. Já com as nossas memórias, muitas vezes a gente tem gatilhos que fazem com que a gente consiga voltar lá e descobrir, muitas vezes despertados por emoção, possivelmente por um toque. Então, o fato é que esse trecho está dizendo tudo sobre essa construção das memórias e como elas nos impactam, e tem uma parte super importante que diz aonde eu pertenço, aonde que eu estou, né? Where do I belong? Que ele diz ali, em determinado trecho da canção. Where do I belong? Aonde que eu me insiro aqui? Que pode ser, de novo, essa pessoa, esse visitante que está vindo de fora, que é fragmentos de outra vida, né? De outras memórias, se colocando ali dentro, falando: bem, e aí? Onde é que eu me encaixo aqui? Eu não pertenço a esse lugar. E pode também ser simplesmente essa autorreflexão do não humano pensando: onde que eu me encaixo aqui? Porque todas essas memórias, na verdade, não são minhas, né? Se existiu algum tipo de consciência, ele não reconhece naquelas imagens memórias de verdade, mas é algo que é para simular memória. Então, tudo isso pode ser aqui trechos a serem pensados sobre essa segunda parte, que vai até 2 minutos e 28 segundos. E eu vou deixar o Paul Williams cantar, e vamos ouvir.
I remember touch pictures came with touch. A painter in my mind, tell me what you see. A tourist in a dream, a visitor, it seems. A half-forgotten song, where do I belong? Tell me what you see, I need something more.
Kiss. Bom, agora vem justamente o trecho em que fala do beijo. Então ele vai falar, beijo, de repente eu vivo. Olha que interessante, né? Aquela ideia lá do recém-nascido, né? Então ele tá lá com os toques, construindo as imagens e tal. Mas quando ele vem ao mundo, quando ele tem a vida diante de si, é o momento que ele recebe o seu primeiro beijo. Que é também um tipo de toque, toque íntimo, né? Um toque de amor, um toque que tem emoção, um beijo. E de repente ele vive, a felicidade chega. Beijo, de repente eu vivo, felicidade chega. Faminto como uma tempestade, remete de novo lá ao trecho inicial. É aquilo de a tempestade que consome tudo que está à sua volta. Faminto, de novo, remete a outro sentido, que é o paladar, né? Se eu estou me alimentando. Como que eu começo? Pensa só no recém-nascido, né? Como é que eu começo? E o toque para um recém-nascido é super importante. Através do toque ele vai descobrir um mundo. Ele vai tatear para ter realmente a sua percepção de mundo sendo construída. E, no caso do consciente aqui, se eu sou um não humano e eu tenho o meu começo, e isso é muito interessante, porque o nascer do recém-nascido pode ser simplesmente o ligar do não humano, quando ele tem um momento de início, de start, de, né, de apertar o botão on. E aí ele traz essas duas palavras, ele fala alive e ele fala também begin, como que eu começo, que dão essa sensação de início, de começo, de vida, mas vidas totalmente diferentes, a do recém-nascido e a do não-humano, né? dessa entidade não-humana, esse robô, esse android. Os dois vão ter uma vida pela frente, os dois vão ter um tempo de vida, né? Pela frente, e vão descobrir o mundo. E isso não é nada simples, não é nada trivial, né? Tem muitos desafios aí de autoconhecimento, de conhecimento, para serem vencidos. E o que é interessante? Eu falei lá atrás que essa música é uma espécie de continuação de Within. Within trazia um trecho que dizia Many rooms to explore, but the doors look the same. Então tinha muitos cômodos, muitas salas, muitos quartos para eu explorar, mas as portas pareciam todas iguais. E aqui ele remete de novo a esse trecho, eu adoro falar remete, né? Ele volta de novo nessa ideia, dizendo que essa sala está dentro de outra sala, que tem uma porta que leva para outra porta. E o toque é que vai nos conduzir. É abrindo essas portas, é abrindo essas salas, é criando essas emoções, é criando essas sensações que eu vou aprender a conduzir a minha própria vida. Né? Essa ideia aqui de um beijo que começa a vida a partir daí, pode também lembrar de um belo conto de fadas, A Bela Adormecida, em que, né, a maldição é quebrada com um beijo e a partir dali a vida recomeça, ou a vida começa de novo, e inclusive com muita felicidade e tudo mais, né, naquele conto de fadas. Então aqui também pode ter esse tipo de dimensão, mas de qualquer forma, apesar do toque ensinar, apesar do toque trazer essa experiência de vida, apesar de esse beijo inaugural mostrar toda a vida que vem adiante, né, e que ele possa explorar essas várias salas dentro das salas, que dá um pouco da ideia da complexidade que tem, né, nesse desconhecido que é a vida, nessas portas, atrás de portas, que ele vai abrir uma depois da outra para se conhecer e para conhecer o mundo, nada disso ainda é o suficiente. Ele vai continuar dizendo que ele precisa de algo mais. Porque se algo mais, aqui ainda de novo ele está falando dos sentidos físicos, principalmente o toque. Toque não é o que ele está buscando, ele ainda tem algo que está faltando. Então, em inglês, para a gente ouvir, ele canta Kiss, suddenly alive, happiness arrive, hungry like a storm, how do I begin? A room within a room, a door behind a door, touch, where do you lead? I need something more, tell me what you see, I need something more.
Kiss, suddenly alive, happiness arrive, hunger like a storm, how do I begin? A room within a room, a door behind a door, touch, where do you lead? I need something more. Tell me what you see, I need something more.
Bom, o trecho seguinte, esse trecho dá uma certa puxada, né, uma animada, porque ele acabou de nascer, ele viu a vida diante de si, ele vai explorar o mundo. E agora você vai ver, é realmente uma questão até orquestral, vai vir uma série, a melodia vai mudar, vai vir um instrumento de sopro, percussão, vai ter muito mais vida no próximo trecho da música, os próximos 2 minutos, só instrumentais. E ele vai começar a trazer a ideia central, que inclusive é usada lá no epílogo, que é Hold on, hold on, if love is the answer, you're home. Aguente firme, aguente firme. Se o amor é a resposta, tá tudo bem. You're home, você tá em casa, você tá bem, tá? Isso vai começar sendo cantado com uma voz robótica, e lá pelos minutos 5:31, por aí, já vai passar um bom trecho pra frente, a voz vai se tornando mais humana. E isso eu acho super interessante nessas dualidades de interpretações que eu estou trazendo. As duas funcionam e parece até ter uma transição, porque essa é a ideia da entidade não humana, que ela alcance algo humano com o passar do tempo, com o passar das suas experiências. E o que falta para isso, que é esse something more que ele está querendo, esse algo mais que ele está querendo, é justamente o amor. E o amor é a resposta, está aqui. E esse trecho foi usado para despedida da banda. Então, tem tudo isso aí pra gente ouvir agora. Vai do minuto 4:25 que a gente tá, quer dizer, do 2:56 até lá 7:41, onde vai parar de uma vez a canção, mas eu vou deixar a gente ouvir todo esse trecho até lá 7:41 pra você prestar muita atenção no hold on, como ele vai ser cantado inicialmente roboticamente, depois por uma voz mais humana. Isso vai alternando, tem muita psicodelia sonora aí no meio, mas mergulha junto e volta pra gente ouvir o trecho final, que tá lá no final da música, os últimos 30 segundos da música, e a gente já volta aqui pra comentar. depois dessa psicodelia toda, depois de entender que você tem que aguentar firme, hold on, hold on, que se o amor é a resposta, então tá tudo bem. If love is the answer, you're home. É isso, essa é a mensagem. Aí ele vai voltar com a voz dele, humana, dizendo touch, sweet touch, toque, doce toque. You give me too much to feel. Você me dá muito para sentir. Ou seja, o toque me dá a experiência de sentir. Sentir to feel. Sweet touch, o toque doce. Ele que é exatamente o que eu estava buscando. A sensação do toque. Sentir o toque. Mas isso não é o suficiente. Ele cantou essa música toda. Por quê? Porque apesar de tudo, ainda é só uma simulação. Ainda é algo que eu não consigo dizer que é meu. Que me dá características individualistas. Pode ser só uma cópia, pode ser só um simulacro. Então ele diz isso cantando: você quase me convenceu de que eu sou real. You've almost convinced me I'm real. I need something more. Eu preciso de algo mais. Porque se eu existo, se eu sou capaz de tocar, se eu sou capaz de processar os cinco sentidos, se eu tenho memórias, mas eu posso ter cópias minhas, idênticas a mim, que não vão saber diferenciar elas de mim, né? Em relação a tudo que elas são capazes de fazer, então eu existo, mas eu não sou. E aí a gente tem que citar o nosso eterno Marcelo Genesi, que já passou 3 vezes aqui pelo programa, lá no primeiro episódio, Feito para Acabar, meu episódio favorito do programa, primeiro. O episódio 53, exatamente um ano depois, com Felicidade. O episódio 105, com De Graça, que é o primeiro do segundo ano do programa. E nenhuma dessas músicas ele diz esse trecho que eu vou falar agora, que vem da canção Só Eu Sou Eu, que diz: só eu sou eu, só eu sou eu. Além de mim, não tem ninguém que seja eu. E é isso que está faltando aqui. Individualidade. Está faltando esse toque, essa emoção que é inerente ao humano. E que essa entidade não humana, que é o eu lírico da canção, sente falta. Ele sabe que está faltando algo, que é justamente isso: ser.
Touch, sweet touch. You've given me too much to feel. Sweet touch. You've almost convinced me I'm real. I need something more. I need something more.
Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.